Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alessandro Saad, superintendente executivo do Estro, e quero dar as boas-vindas a vocês ao nosso podcast. Hoje é dia 21 de março e comemoramos o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data tem como objetivo promover a conscientização global e garantir que as pessoas com a síndrome de Down tenham igualdade na sociedade. Para falar melhor sobre o assunto, a gente trouxe aqui o Bento Zanzini, que é presidente do Conselho de Administração da ADIT, Associação para o Desenvolvimento Integral do Down. Eu já quero começar agradecendo a sua presença, Bento, e que você contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória, como você chegou ao conselho, como essa causa cruzou a sua vida.
Muito obrigado pelo convite, eu estou muito satisfeito de estar aqui com vocês. Na verdade, eu cheguei a essa condição por intermédio do meu filho. Eu tenho um filho com síndrome de Down, que está hoje com 33 anos, ele trabalha, ele estuda, ele pratica artes marciais, ele tem uma vida absolutamente integrada à sociedade. E no início, quando nós pensamos na sua educação, ele tem dois irmãos mais velhos, ele foi para a escola dos seus irmãos. E nós percebemos logo de saída que a partir do instante que se começava a educação formal, a partir dos 7 anos de idade, ele não teria condições de acompanhá-los. Ele certamente ficaria deixado de lado, por mais que a escola tivesse boa vontade para com ele, e a escola tinha, mas, de fato, não havia uma pedagogia suficiente para isso. Então, nós procuramos um outro local e, naquele momento, encontramos a ADID, que então era um projeto menor e tinha poucos alunos, aonde, de fato, ele se integrou. Ele foi educado, foi alfabetizado, ele cresceu e está lá até hoje. Ele continua praticando, continua frequentando e gosta demais da ADID, né? E eu fui me entrosando com o pessoal da ADID. Naquele momento eu tinha uma vida muito mais atribulada do que hoje, mas depois, a partir de um certo instante, eu assumi uma direção, assumi a presidência e hoje estou aqui no Conselho de Administração, porque realmente é uma forma de eu procurar retribuir tudo aquilo que a ADID fez pelo meu filho.
Antes de me preparar para a gente conversar, né, eu vou tentar entender como é que as instituições funcionam, como é que é o ambiente e tal, porque por mais que a gente leia muito sobre um monte de coisa, a gente sempre vai ter um conhecimento muito superficial, né? Uhum. A não ser que a gente se esteja envolvido com aquilo no dia a dia e tal. É. Foi assim, por exemplo, com a aprendizagem, quando eu vim para o Estro, para trabalhar com a inserção de jovens vulneráveis no ambiente de trabalho, era um negócio que era importante para mim, mas nunca estava no meu radar com essa calibragem tão, tão fina, né? Uhum. Então tem uma coisa que me chama muita atenção, assim, como é que o impacto da sociedade ele funciona de maneira positiva ou negativa, né? De maneira como a qual as entidades conseguem se posicionar, como é que elas conseguem gerar atenção, provocar atenção das causas que elas defendem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da data, Bento. Assim, ó, a gente está falando aqui de um dia que fala sobre síndrome de Down, mas geralmente a gente escolhe um dia para chamar atenção para a causa, porque não é o único dia, né? Eu queria que você contasse a importância de ter o dia.
Olha, primeiro eu gostaria de mencionar, é muito importante ter esse dia, e muito importante que esse dia seja hoje, dia 21 de março, porque o dia 21, ele faz uma alusão à anomalia genética do sindrômico. A síndrome de Down, na verdade, não é uma doença, mas é uma anomalia genética, pelo fato de que o cromossomo de número 21, ele se parte e se divide em três, ao contrário das outras pessoas que não têm essa síndrome, que têm todos os cromossomos em pares de dois. Essa descoberta ela foi feita há muito tempo atrás, em 1959, pelo Dr. Jérôme Lejeune, um francês dedicado a essa causa, mas essa descoberta só foi possível devido a estudos anteriores. E Down, ao contrário do que muita gente pensa, não é porque é para baixo, Down do inglês, mas porque o primeiro médico a estudar a causa foi o Dr. John Langdon Down. E ele descobriu em 1866 que mesmo os filhos europeus que nasciam com essa anomalia genética, eles eram muito parecidos com mongóis. Tinham os olhinhos oblíquos, puxados, e daí ele associou o nome a mongolismo. Por isso que muita gente ainda hoje, de forma equivocada, trata a síndrome de Down como o mongolismo, mas isso já não se usa mais, há muito tempo já não se usa. E é importante que nós tenhamos essa data marcada, porque a luta pela inclusão desses jovens, que podem fazer muita coisa útil na sociedade, é muito importante. E tendo uma data marcada com a sua característica, eles certamente poderão ser melhor aceitos, poderão ter a atenção necessária para a sua causa e, com isso, a sociedade passa a olhá-los com um olhar mais simpático e aceitá-los com mais carinho dentro das coisas que eles podem fazer. E eles podem, a rigor, fazer quase tudo que uma pessoa normal pode.
Perfeito. Bom, você está me contando uma história. Primeiro, obrigado por trazer informação para a gente. Com certeza, muitos dos nossos ouvintes não têm a menor noção por que foi dia 21/3, eu não tinha, né? E a questão do doutor Down, isso eu achei nas minhas pesquisas, mas a grande maioria das pessoas não vai parar para pesquisar, e você vai fazer uma provocação muito boa aqui, Bento. Você me trouxe aqui uma reflexão sobre inclusão, né? Poxa, eu tenho que trazer a data para as pessoas perceberem isso, a importância disso e tal. Se você tivesse que fazer uma reflexão sobre como a sociedade lida com isso, como é que está a inclusão dessas pessoas com síndrome de Down na sociedade hoje? Eu entendo que tem que evoluir, né? Vai evoluindo, mas eu entendo que também está bem distante do modelo ideal. Eu queria que você contasse um pouco para a gente isso, por favor.
A sociedade tem evoluído muito nesse aspecto, né? Se nós formos realmente pensar nisso, até o final dos anos 50, começo dos anos 60, é dedicado à identificação da trissomia. Então, praticamente, até aquela época, não se sabia nada a respeito e quem tinha síndrome de Down ficava recluso, muitas vezes não participava nem mesmo da família, né? Depois, entre os anos 50 e 60, se testou alguns medicamentos com aquela ideia de que alguma coisa talvez pudesse modificar essa condição genética. E também, obviamente, não funcionou de jeito nenhum, né? A partir dos anos 70, entre os anos 70 e 80, por aí, houve um grande avanço quando se descobriu que seria possível fazer a estimulação precoce dessas pessoas. Essa estimulação visava, sobretudo, a compensar a hipotonia muscular que eles apresentam muito fortemente, e ao fortalecê-los, eles ficavam mais ágeis, ficavam mais fortes, e com isso eles passaram a ter a possibilidade de se tornar mais visíveis. Depois, entre os anos 90 até os anos 2000 e um pouco além, se discutiu muito a questão da inclusão, passou-se a discutir a inclusão. E essa inclusão se dava principalmente pelo trabalho. Era necessário buscar a inclusão no trabalho. Depois dos anos 2000 até mais ou menos 2010, por aí se passou um tempo, e agora o que se discute é o envelhecimento precoce desses jovens, porque descobriu-se que todos eles estão sujeitos a sintomas de envelhecimento muito precoces. Então, por exemplo, já a partir dos 30 anos, eles demonstram mais fragilidade em alguns aspectos. É até possível de se observar casos de Alzheimer. Então, essa é uma preocupação atual. Mas voltando à questão da inclusão, né, que já há pelo menos mais de 10 anos se discute inclusão, e na DID a gente discute isso há bem mais tempo, né? Eu acho que a sociedade hoje está muito mais evoluída e apta a receber esses jovens para o trabalho. Na DID, por exemplo, nós temos lá um projeto que abrange dos 7 anos até a idade que tiver, né? Então, por exemplo, nessa primeira fase, nós cuidamos da educação formal, cuidamos da alfabetização, de todas as informações necessárias, e para isso nós temos uma escola de ensino fundamental especializada. Depois, na época da adolescência, nós começamos a dar o reforço educacional e, mais do que isso, nós procuramos fazer com que eles tenham as primeiras noções do que deva ser o comportamento no trabalho. Depois, a partir dos 18 anos, nós temos um trabalho de empregabilidade, é o emprego apoiado, em que profissionais especializados, psicólogos, fonoaudiólogos, os acompanham e nós os ajudamos, inclusive, a arrumar o primeiro emprego. E continuamos, a partir daí, a dar um atendimento nas empresas, inclusive sensibilizando as empresas. Os nossos profissionais vão até lá, conversam com toda a equipe, com o local onde o jovem vai trabalhar, aprendem junto com ele o trabalho que ele vai fazer, para que ele tenha a possibilidade de fazer bem, de se manter nesse trabalho. Então, a inclusão acontece de uma maneira muito mais natural. Hoje, inclusive, é muito comum você ver as empresas, sobretudo com a lei de cotas, né, que foi um marco também nessa questão da inclusão, abrindo vagas, e muitas delas pedem um jovem com essas características para trabalhar. E é interessante porque, inicialmente, o que parecia ser uma coisa diferente na empresa acaba sendo diferente, mas no sentido positivo, porque esses jovens são muito educados, são carinhosos, são muito meigos no seu relacionamento, e sim, eles acabam se tornando um catalisador de um programa de amadurecimento daquele local de trabalho. E isso é muito positivo.
Você estava falando e eu estava enxergando como é que é um aprendizado ou um amadurecimento mútuo, né? Como é que a gente, você olhando, eu fico percebendo como é que a presença de uma pessoa que, entre aspas, é diferente do ambiente, ou o ambiente entende como diferente, consegue fazer com que se percebam iguais, ou com que eles se integrem e possam criar um amadurecimento, criar uma empatia e fazer um desenvolvimento ali das relações pessoais.
E esse desenvolvimento se dá, inclusive, porque, muito embora eles não desenvolvam tarefas muito sofisticadas dentro das empresas, mas o pouco que as tarefas que eles realizam muito bem. E o senso de responsabilidade que eles têm é uma coisa notável. Então, se você entrega uma mensagem a Garcia para um deles, usando aquele velho clichê, a mensagem a Garcia será entregue. Eles realmente irão fazer aquilo com muita dedicação, com muita responsabilidade. E isso. E outra coisa também, eles têm um senso do politicamente correto, que às vezes até me incomoda com meu filho, para falar a verdade, viu? porque você não pode fazer nada de errado, às vezes involuntariamente, você passa o farol amarelo, você faz alguma coisa, você cruza a pé fora da faixa, né? E imediatamente ele chama a tua atenção, olha, não pode cruzar fora da faixa, não pode fazer isso. Tudo que você ensina de correto, eles aprendem e praticam. Isso é que é interessante.
Perfeito. Agora, você entende, Bento, e sem nenhum comprometimento aí na sua resposta, tá? Que as empresas estão se voltando mais para isso, que elas estão se tornando mais acolhedoras?
Eu acho que sim. Eu entendo que as empresas estão mais sensíveis para isso. Quando você olha que praticamente todas as empresas hoje têm no seu trabalho uma preocupação com as letrinhas ESG, ou mal comparando com o ambiental, com o governamental e com o social, e sabem que essa preocupação com esses três pilares fazem com que elas realmente se diferenciem das demais. Ora, a preocupação com o social é muito importante, e receber o diferente, olhar a diversidade com esse olhar mais acolhedor, faz com que, de fato, as empresas se tornem melhores. E isso está acontecendo. Gradativamente, a gente observa que as empresas estão, pouco a pouco, recebendo muito mais oportunidades para esses jovens.
Eu tinha uma pergunta para fazer sobre a Didi, mas você acabou contando um pouco antes, né, sobre o trabalho de vocês, que é um trabalho muito bacana e ele é multifacetado, ele vai desde da formação, do acolhimento, até a inclusão no mercado de trabalho e acompanhamento. Você entende que daqui para frente a Didi tem que buscar novos desafios? Quer dizer, eu sei que tem muita coisa para ser feita sempre, né? Mas você me mostrou que vocês têm um projeto bastante estruturado, bastante sólido.
Sim,
né?
Temos, sim.
Que você falou, vai desde os 7 anos até o tempo que ele quiser continuar com vocês aí.
É,
né?
Verdade.
Quais seriam os próximos passos da Didi seguindo a missão de vocês?
Bem, eu acho importante contar que a Didi hoje, nós temos aproximadamente 100 jovens lá frequentando. E nessas várias etapas, né? Nós iniciamos no final do ano passado, e esse ano continuou, também um projeto muito bonito com a UNISA, a Universidade de Santo Amaro, aonde nós levamos nosso conhecimento até a universidade, e estamos formando no campus da universidade salas especiais com os nossos profissionais para atendimento de jovens junto à UNISA. Então, isso já é um projeto que eu entendo um avanço naquilo que nós estamos fazendo. Mas eu entendo que ainda é necessário, e nós temos uma dificuldade muito grande financeira para isso. Nós temos o ensino fundamental. E eu gostaria muito de poder levar adiante um projeto para que esse ensino fundamental fosse até o nono ano. Nós temos até o quinto ano. Para o nono ano, você tem que ter professores especializados para cada matéria, e isso já vai aumentando o custo de manutenção da escola, não é? E eu imagino que os próximos passos serão dados nesse sentido. Porque hoje nós temos lá não apenas o atendimento formal, mas nós temos outras coisas. Nós oferecemos o teatro, que é para fazer com que eles desenvolvam a sua habilidade de comunicação. Nós temos aulas de dança, que é para que a habilidade motora deles seja estimulada. Nós temos aulas de capoeira. Nós temos várias outras atividades que já são oferecidas para que complementem toda a necessidade que esses jovens têm. E eu imagino, que a Didi pode realmente cumprir um papel maior se conseguir obter os recursos necessários para montar esse ciclo superior aí de educação. O que eu acho é que a gente tem que, às vezes, pensar um pouco melhor é porque há uma discussão muito grande sobre a importância e a necessidade das escolas especiais. A Didi é uma escola especial e a gente vê, por exemplo, que hoje o ensino regular também está oferecendo salas e professores para receber esses jovens com síndrome de Down no ensino regular, não é? Eu acho muito importante e eu acho legal que isso aconteça. Quanto mais oportunidades eles tiverem, melhor. Porém, nós temos que compreender que determinadas situações não são acompanhadas por eles. Então, é muito comum nós recebermos lá jovens que estão no colegial e não sabem assinar o nome. Quer dizer, isso é um fato gravíssimo, porque o processo de aprovação contínua aí, ele permite, ele forma esses jovens. Mas e daí? Tá certo? Não adianta. Eles têm que realmente receber, têm que ser orientados, eles têm que aprender a como se comportar, a como... tem que se alfabetizar adequadamente, e isso eu acho que uma escola especializada tem melhores condições de oferecer. Mas não sou contrário a que vão para uma escola regular, eu acho que há que se tentar, é uma oportunidade também.
Perfeito, perfeito. Você ia complementar?
Não.
Ah, tá. Eu ouvindo você falar, eu me identifico muito com o que a gente faz aqui no ESP, né? Porque às vezes a gente pega um jovem que vem de uma situação de vulnerabilidade extrema e ele vem com certas dificuldades também de aprendizado, né? E a gente precisa, de alguma maneira, acelerar isso para que ele possa estar apto para ser inserido no mercado de trabalho.
Muitas vezes essa intervenção junto à família é essencial. Por isso é que nós temos também lá um assistente social dedicada a olhar cada família e fazer essas intervenções com as famílias quando necessário.
É muito importante isso. Até para levar o conhecimento, né? Porque às vezes você está dentro daquele ambiente, mas você não consegue perceber como você sai dele, como você interage com ele, né?
Exatamente.
Então, às vezes, muito importante.
Às vezes o jovem aprende certas coisas conosco, né? E ele, mas quando chega em casa, a educação histórica é diferente. Então, por exemplo, em alguns casos em que nós tínhamos lá um processo alimentar, ele aprende a se alimentar sozinho, aprende a se higienizar sozinho, uma série de coisas. Daí, muitas vezes, ele voltava para casa e voltava com aquela mesma rotina em que a mamãe ia preparar o prato para ele, a mamãe dava comida, ajudava. Então, ele ficava naquela indecisão. E aí é fundamental você interferir junto à família para que a família também cresça, a família também tenha esse olhar diferenciado no jovem e acredite nele, porque ele tem potencial. Ele pode ir além, mas ele só irá se de fato houver uma ação conjunta entre a escola e a família. E para isso é importantíssimo que a nossa assistência social vá até as famílias. Esse ano, mudando um pouquinho, o ano passado, aliás, nós começamos lá um processo, eu gosto de chamar de científico, embora ainda falte um pouquinho de tempo para isso, não é? Em que nós estamos, contratamos uma pessoa especializada nesse tema e estamos associando o indicador CIF, que é a capacitação e indicadores de funcionalidade, que é uma medida da ONU, junto a com os processos de educação da ADID. Então, nós conseguimos, através de análise de regressão, medir quanto interfere uma coisa na outra. Então, por exemplo, a gente percebeu que o nível de amadurecimento e o nível de alfabetização que o jovem adquiriu ao seu longo do tempo tem uma influência muito forte no seu índice de funcionalidades. E hoje nós estamos aumentando e ampliando esses estudos para identificar exatamente qual é o tipo de habilidade que ele tem que desenvolver e de que forma ele pode desenvolver. Então, são estudos que eu acho que a ADID, como escola, nós ainda somos pequenos, mas que nós temos obrigação de fazer uma contribuição. Então, logo nós tenhamos isso melhor consolidado, nós vamos publicar, nós vamos divulgar isso para que fique disponível para toda a comunidade da UNB.
É importante, independente do tamanho, né, da instituição, se você queria, na verdade, às vezes é até melhor quando você é pequeno, né, que você consegue ajustar ali e errar pequeno e consertar e tal, para depois ganhar maiores proporções, mas eu acho que toda iniciativa, independente do tamanho, assim, primeiro que sem alunos é bastante coisa, né? Eu acho que a gente tem que olhar a nossa capacidade de atendimento, né? Não o tamanho do problema, né? Pelo menos eu penso assim, senão a gente não dorme de noite, né, Bento?
Bom, isso é verdade. Mas é que eu me refiro pequeno no sentido, nós temos 100 alunos lá, mas nós temos algumas parcerias que nos ajudam a manter esses 100 alunos, né? Então, por exemplo, eu vi que vocês também têm a parceria com o FUNCAD e com outras entidades e aportam recursos e permite que você avance nesse caminho, né? E nós temos a Associação Brasileira de Bancos Comerciais que faz um aporte e nos permite manter uma sala e assim nós conseguimos manter o grupo, não é? Mas manter esses estudos é um negócio que custa caro. A gente faz um esforço danado para conseguir produzir isso e manter o equilíbrio econômico que, no final, é fundamental para a sustentabilidade da escola no longo prazo, né?
Com certeza, com certeza. Ô Bento, eu tenho mais uma pergunta para você aqui, e eu juro que eu paro de perguntar. A gente está falando aqui da missão da ADID, a gente está falando aqui do propósito seu, pessoal, por uma transformação com a chegada do seu filho e tal, e eu entendo que isso tem uma coisa muito facetada, né? Então, você tem vários papéis, né? De pai, de membro do conselho, com certeza você arregaça a manga e entra na operação lá na ADID. Então, se você tivesse que olhar para frente, assim, projetar 10, 20 anos para frente, que mundo, que ambiente seria esse ambiente ideal do ponto de vista de inclusão da pessoa com Down?
Olha, é um pouco difícil sonhar assim 10 anos para frente nesse aspecto, mas o meu sonho, na verdade, é que nós tivéssemos um mundo em que eu não precisasse ter a ADID. Veja, me explico melhor.
Perfeito.
Eu vejo um mundo em que as escolas seriam tão boas e tão bem organizadas, tão preparadas para receber todos os alunos, que você não precisaria ter escolas especiais. Então, você vai dizer, puxa, mas você tá dando um tiro no pé, você tá... Não, eu não tô, eu tô simplesmente pensando no que eu vejo. Acho que não vai ser assim tão cedo, infelizmente, em 10 anos não vai acontecer isso, e a ADID vai continuar progredindo, mas sonhos são sonhos, né? E a gente tem que sonhar com isso. A ADID hoje, eu não disse, mas ela é uma entidade sem fins lucrativos. Ela com o recurso que arrecada, ela cresce, ela se organiza, mas ela não visa lucro. A DIV não tem dono, ela é uma associação de pais. E foi fundada, assim, lá em 1989, um grupo de pais teve as mesmas dificuldades que eu tive, bem, alguns anos depois, e resolveu fundar um núcleo de ensino para os seus filhos. Isso depois veio crescendo e chegou aonde chegamos hoje, que é já é uma entidade muito importante dentro do seu meio. Eu acho que nós somos uma referência, na verdade, para a síndrome de Down em São Paulo e no Brasil, obviamente, não é? Mas isso não impede que eu possa ter sonhos de outra natureza.
Mas eu acho que você colocou muito bem, na verdade, o objetivo, eu acho que de toda a ação, né, vamos falar assim, de assistência social, é que ela deixe de ter utilidade, né? Que a sociedade evolua a ponto disso não ser necessário, de você não precisar chamar atenção para isso, de você não precisar corrigir determinada coisa, porque ela já foi naturalmente absorvida pela sociedade, e, né, eu compartilho da sua aspiração. Você falou comedido, mas faz todo sentido a sua colocação, é uma colocação muito genuína. E é uma aspiração, concordo com você, que infelizmente em 10 anos, 20 anos, a gente ainda não vai estar assim, mas eu acho que é o que a gente tem que buscar, né? Que é um propósito totalmente genuíno, né?
E eu vejo também, eu sonho também que dentro de um período como esse, nós possamos ter uma absorção natural dessas pessoas pela sociedade, pelas empresas, porque no meio social, na verdade, vamos ser honestos, eles já romperam essa barreira. Hoje, você vê uma pessoa com síndrome de Down na rua ou em qualquer ambiente, eles são integrados, eles têm o que oferecer para a sociedade. Agora, para as empresas, embora tenha evoluído muito, embora a gente tenha as empresas com o ESG incorporado ao seu planejamento, infelizmente não são todas que têm esse interesse em absorver o trabalho. E o trabalho é muito importante. Por mais simples que o trabalho seja, o trabalho faz com que, de fato, eles se realizem, o prazer que eles sentem em receber o dinheiro do seu salário, que não é muito. Embora, veja você, nós temos casos de jovens, de famílias muito vulneráveis, que durante essa pandemia eles continuaram empregados e o seu salário foi fundamental para manter a família.
Perfeito.
Nós temos muitos casos assim. E temos casos que não é pela necessidade do salário, mas é pelo valor do trabalho. O valor do trabalho enobrece a pessoa.
Com certeza. Nós tivemos diversos casos também de jovens aprendizes aqui no ESP, que durante a pandemia se tornaram arrimo de família. O pai teve uma redução da renda, perdeu completamente, a mãe também, o irmão, e ele segurou a família ao longo desse período, o que gera também um impacto emocional grande, né?
Exatamente.
Para esse jovem nesse momento. Né?
Agora, imagina um jovem com síndrome de Down tendo a condição de arrimo de família, de repente. Quer dizer, quando que você imaginaria isso? Há 10 anos atrás.
Acho que a gente evoluiu bastante, apesar de ainda ter muito para evoluir, né?
Exatamente.
Muito bom, muito bom. Bento, eu podia ficar o tempo todo conversando contigo, mas eu tenho um prazo, se eu estourar, o nosso podcast fica muito longo, então eu tenho que encerrar, você me desculpa. E para encerrar, eu queria muito agradecer aqui o seu tempo, a sua participação, toda a informação que você trouxe aqui, de você ter compartilhado com a gente a sua história pessoal, que foi por meio dela que você começou a atuar fortemente. Eu queria deixar um espaço aqui, se você quiser deixar o contato da Didi, alguma outra forma de entrar em contato com vocês, esse é o momento.
Ah, muito obrigado, Alessandro. Eu gostaria, sim, de deixar um contato da Didi. A Didi fica no Brooklyn, aqui em São Paulo, na rua Guararapes, 864. Os contatos podem ser feitos pela secretaria. O nosso telefone lá é o 5542-5576. Repetindo, 5542-5576. Nós ainda temos vagas, tanto para os cursos regulares quanto para os cursos extras, e realmente acho que estamos nos esforçando para oferecer sempre o melhor para esses jovens que têm tanto potencial e estão, graças a Deus, começando a ser reconhecidos agora.
Bom, eu sou Alessandro Saad, eu conversei hoje com Bento Zanzini, da ADID. Um assunto muito bacana sobre síndrome de Down, sobre inclusão, e eu queria agradecer a sua audiência. Bom, se você ouvinte quer saber mais sobre o ESPRO, acesse o nosso site espro.org.br e também não deixe de conferir os nossos conteúdos nas mídias sociais. Nós estamos em todas as redes como ESPRO Oficial, todos juntos. Um abraço e até a próxima.